MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
Nesta semana, o MP no Rádio trata da atuação de uma das unidades mais conhecidas do Ministério Público do Paraná, o GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. Nosso entrevistado é o Procurador de Justiça Cláudio Rubino Zuan Esteves, que recentemente, em abril, assumiu a coordenação estadual do GAECO no Paraná. Doutor Cláudio, o senhor poderia começar nos explicando quais as principais atribuições do GAECO?
O GAECO investiga criminalidade organizada. Dentro disso, a gente pode compreender vários segmentos de ilícitos penais que são praticados. Por exemplo, aqueles praticados por facções criminosas. Todos nós ouvimos no noticiário, frequentemente, os crimes praticados por essas facções que se unem para praticar assaltos, para praticar tráfico, enfim, para criar atemorização à população por intermédio dessa execução de crimes que, às vezes, são até violentos. Mas, além disso, o GAECO tem uma vertente importante que é relativa à investigação de crimes praticados por indivíduos que são agentes públicos, servidores públicos que, no desempenho da sua função, eles acabam praticando ilícitos penais. Isso ocorre com vários segmentos e é tradicional já no Paraná esse tipo de enfrentamento do Ministério Público por intermédio do GAECO, que é exatamente investigar, apurar e processar aqueles indivíduos detentores de cargos públicos que, porventura, venham a delinquir.
Quando a gente fala cargos públicos, a gente diz todos os servidores, né, doutor? Isso inclui, às vezes, prefeitos, vereadores?
Sim, não há limitação, que fica bem claro para toda a atividade do Ministério Público, mas especialmente para o do GAECO, é que não há limitação pelo fato de o sujeito exercer algum mandato, exercer algum cargo de maior relevância, ou mesmo ter um poderio econômico ou político de qualquer natureza. Então, não há restrição. O Ministério Público atua fortemente, rigidamente, com relação a qualquer um que venha a praticar crimes.
Doutor, além da investigação, o GAECO também trata da responsabilização dos criminosos?
Sim. Depois que o GAECO conclui a investigação, ele oferece a denúncia, que é encaminhada para a justiça criminal. E o GAECO prossegue acompanhando esses processos criminais até o seu final, até os recursos, enfim, até quando acabe definitivamente aquele processo. Esse é o papel do GAECO ampliado, que ele não para no momento em que a investigação encerra, mas sim vai até o julgamento do caso.
Perfeito, doutor. E além dessa atuação contra o crime organizado e contra ilícitos praticados por autoridades, o GAECO também faz o controle externo da atividade policial, certo? Queria que o senhor falasse para a gente o que é isso.
Bom, essa atividade é uma atividade sensível, que não coloca o Ministério Público, muito menos o GAECO, em contraposição às polícias. Até faço um parênteses aqui para explicar que o GAECO é constituído como se fosse uma espécie de força-tarefa pela presença de promotores de justiça, policiais civis e policiais militares. Ocorre que, naqueles casos em que um agente público, um policial, vem a praticar um ilícito, é muito comum que esse comportamento, que esse fato, seja levado ao GAECO para que ele, GAECO, investigue esse policial. Então, nesse aspecto de controle externo, atua o GAECO também. Mas não só nesse. Há um segmento importante, que também há uma parceria com as próprias polícias, que é o da avaliação, recepção de comunicações e avaliação daqueles confrontos entre policiais e pessoas em que haja eventualmente vítima de lesão corporal ou até homicídio. Então, o GAECO também atua nesta frente e agora nós estamos até tratando disso de uma maneira multissetorial dentro do Ministério Público e cada vez mais pensando numa aproximação com a própria polícia. Já há muita proximidade, mas cada vez mais intensificando isto.
O que seria essa atuação multissetorial, doutor?
Nós temos segmentos dentro do Ministério Público, por exemplo, o GAESP, que atua na área de segurança pública, e temos também um setor nosso que é responsável por avaliar as questões no âmbito da inteligência. Então, nós trabalhamos conjuntamente essas questões para um melhor desempenho das atividades de segurança. O Ministério Público se insere nisto e ele também precisa apresentar cada vez mais resultados melhores nessas questões todas de segurança. E o controle externo, evidentemente, se insere dentro dessas questões.
Doutor, e o GAECO é sempre vinculado ao Ministério Público? Cada estado tem um?
Sim, o GAECO é um órgão dentro do Ministério Público. Cada estado possui um, Antigamente não se chamava GAECO, mas houve uma uniformização nacional, então tem um setor dentro do Ministério Público que enfrenta a criminalidade organizada, o crime organizado, e é costumeiramente chamado de GAECO. Aqui no Paraná ele existe já há muito tempo, mas ele nasceu até com uma roupagem diferente. Antigamente era chamado PIC, Promotoria de Investigação Criminal, alguns devem se lembrar dessa nomenclatura.
Certo. E aqui no Paraná, em que cidades hoje a gente tem o GAECO, doutor?
Nós temos 9 núcleos no estado. O da capital, Ponta Grossa, Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu, Cascavel, Guarapuava, Francisco Beltrão e Paranaguá.
Perfeito. E tem intenção de ampliar o número de GAECOs, doutor?
Há uma discussão interna quanto a essa possibilidade, porque a necessidade de expandir esse serviço de enfrentamento do crime organizado, ela existe. Trata-se de investimento alto, nós temos um trabalho conjunto, repetindo, nós trabalhamos em força-tarefa com a Polícia Civil, com a Polícia Militar. Então, a decisão sobre a criação de um novo núcleo sempre passa por essa discussão com as polícias, com a Secretaria de Segurança. Mas há a perspectiva de que tenhamos que criar mais 1 ou 2 núcleos justamente para expandir esse serviço, para torná-lo mais eficiente.
Doutor, e como tem GAECO em todos os estados, é comum que às vezes haja uma parceria de investigações entre os estados, entre os ministérios públicos?
Sim, é bastante comum. Há uma interlocução constante. Ela ocorre, primeiro, no âmbito do GENICOC, que é o Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas. Todos os estados têm representação lá. E, além disso, os coordenadores estaduais de todos os GAECOs, eles estão em permanente reunião e a troca de informações e de cooperações é bem constante. Então, muitas operações nossas repercutem em outros estados e vice-versa. Então, é necessária essa cooperação mútua e frequente entre todos esses estados.
Certo, até porque o crime organizado está no país inteiro, ele conversa também, né, doutor?
Sim, não tem dúvida. Alguns crimes são muito localizados, pontuais, em determinada região ou cidade do estado do Paraná, mas há outros que estão com uma repercussão ampliada em vários estados e, às vezes, com facções criminosas, todos sabemos delas, dela, inclusive, que tem braços em todos os estados da federação.
Doutor Cláudio, quais seriam os crimes que a população pode levar para o GAECO e como que isso pode ser feito?
Eu vou exemplificar com um e usá-lo como gênero. Quando algum cidadão se deparar com um caso de corrupção envolvendo um agente público, ele deve procurar o GAECO. Nós estamos com as portas abertas. Não só corrupção. Há qualquer espécie de delinquência organizada que envolva agentes públicos ou não, que envolva facções criminosas, como nós referimos, o cidadão pode e deve procurar o GAECO. Nós estamos, repito, de portas abertas. Há canais no próprio site do Ministério Público, no portal do GAECO, há um canal para trazer as denúncias. É claro que essas denúncias precisam ser documentadas, trazidas com responsabilidade e, normalmente, já com informações um pouco mais precisas para que a gente possa deflagrar uma investigação. Quando são apenas informações muito vagas, informações que são apenas suspeitas, que ainda não tem nenhuma apuração, isso torna muito mais difícil o nosso trabalho e, por isso, a gente prefere que aquilo que o cidadão venha a denunciar seja algo mais robusto, que esteja fundado em informações. Se houver possibilidade de juntar um documento, já nos ajuda para deflagrar a investigação.
Por exemplo, aqui, doutor, um empresário que começa a ser achacado por um policial, por exemplo, ele pode, então, buscar o GAECO para trazer essa situação e deve, preferencialmente, levar algum tipo de evidência relacionada a esse crime que está sendo cometido contra ele, é isso?
Sim, aquele que se sentir vítima de um crime como esse ou quaisquer outros similares a este, ele pode nos procurar. Quando a gente recomenda que ele traga as informações mais precisas e mais completas, é quando houver possibilidade. Evidentemente, pode-se tratar de uma situação que ele não tenha conseguido reunir nenhum elemento. Aí nós vamos ser os encarregados de ir atrás da comprovação daquele fato. A responsabilidade é nossa. Mas, insisto, quando houver a possibilidade de já trazer alguma informação, tanto melhor, porque o serviço fica muito mais facilitado.
Certo. Isso pode ser feito de forma anônima também, doutor?
O anonimato é possível para uma primeira verificação. Ele não é o melhor mecanismo. Se nós pensarmos em cidadãos que estão sendo vítimas de alguma prática criminosa cometida por um agente público, por exemplo, é necessário que ele se identifique, porque senão não há nem como iniciar a investigação. Agora, o anonimato por vezes, pode contribuir para uma apuração quando se trata de fatos em que aquele cidadão que está denunciando não é vítima. Então, as duas formas são possíveis, o anonimato com algum prejuízo, porque há mais dificuldade de se identificar tanto o fato quanto as pessoas envolvidas.
Porque às vezes a pessoa tem medo justamente porque está tratando de autoridades, né?
Sim, é natural que haja esse receio e por isso mesmo que nós não fechamos a porta para o anonimato. Claro que, insisto, que sempre é melhor que haja algum registro mais formal, mas não havendo essa possibilidade, havendo receio, se tratando de um indivíduo detentor de poder político e econômico que ele não pode, que essa vítima não pode enfrentar, não há problema. Pode nos informar.
Doutor, o senhor assumiu recentemente a coordenação do GAECO aqui no Paraná, mas já tem bastante tempo de atuação na área criminal e de patrimônio público aqui no Ministério Público. O senhor poderia falar um pouquinho dessa sua trajetória e contar quais os projetos futuros para o GAECO aqui no nosso estado?
Então, eu retorno agora ao GAECO, quase 9 anos depois. Eu trabalhei no núcleo de Londrina por quase 12 anos, ainda, como eu disse, quando era PIC, e depois ela se converteu em GAECO, então tenho alguma experiência nisso. Também trabalhei na área do patrimônio público antes do GAECO, em situações que envolviam criminalidade organizada, mas antes da própria existência do GAECO. E agora, depois de 9 anos, eu retorno à coordenação estadual e o nosso projeto é o projeto de Ministério Público, o projeto de atender melhor o cidadão. E como se atende melhor o cidadão? Entregando a ele um serviço de qualidade, no nosso caso, o serviço de qualidade do GAECO é sendo mais resolutivo no enfrentamento dessa criminalidade organizada, sendo mais resolutivo nas respostas que a justiça criminal tem que dar para esses casos que são tão emblemáticos, preocupantes e que repercutem tão gravemente para a sociedade. Então, o nosso objetivo continua sendo esse.
Certo. Dr. Cláudio, muito obrigada pela sua participação no programa de hoje. E lembrando que no site do Ministério Público do Paraná, o www.mppr.mp.br, você tem um íconezinho ali, áreas de atuação, onde você encontra o link da página do GAECO, onde tem a relação de endereços e contatos de todas as unidades do GAECO aqui no Paraná. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. O programa desta semana teve produção, apresentação e edição de Patrícia Ribas. Até a próxima.
Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná.